incêndio rural e, por isso, esta semana, todos os bombeiros estarão vacinados com prioridade no quadro da resiliência de Estado, tal como os elementos das forças de segurança estão já maioritariamente vacinados. É por isso que é tão decisivo quando pretendemos aqui prolongar por mais 15 dias o estado de emergência, registar que, mais uma vez, mais de 80% dos deputados nesta Câmara irão viabilizar a adoção desta proposta do Sr. Presidente da República. E que o Governo não deixará amanhã, com base em toda a informação científica disponibilizada na reunião ontem realizada no Infarmed, em toda a informação disponível até o último momento, de adotar aquilo que é o justo equilíbrio entre a vontade e a necessidade do desconfinamento e a absoluta determinação na adoção das medidas restritivas ou de eventual pausa, de suspensão deste nível de desconfinamento onde tal seja necessário. É por isso que só verifiquei com satisfação ouvir o PSD dizer que a estabilidade política é importante. Sim, é essa a determinação que nos leva a estar com os portugueses ao longo deste ano, o ano mais difícil da nossa vida coletiva, certamente o ano mais difícil de todos aqueles que assumiram alguma vez responsabilidades políticas. E é por isso que, para o Governo português, o plano de recuperação e resiliência e o novo quadro financeiro plurianual são conjugados instrumentos desta estratégia de acorrer à emergência, mas sobretudo com atenção ao combate à pandemia, preparar a recuperação da economia, preparar o reforço da coesão territorial, preparar um tempo em que, no imediato, mas no período que marcará a próxima década, o desenvolvimento seja pautado por coesão territorial, que a convergência seja pautada por solidariedade. O caminho do que fazemos hoje é um passo mais. São 15 dias decisivos que estão na mão de todos os portugueses, no respeito pelas regras, na mobilização coletiva para uma progressiva libertação e recuperação da plena liberdade, da plena normalidade de um universo, de um tempo de esperança para as nossas vidas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos assim ao fim deste debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Vamos passar às votações, visto que temos 219 senhoras e senhores deputados registados e, portanto, imediatamente eu pergunto quem vota contra. PCP, o PEV, a senhora deputada Joacine Catar Moreira, o senhor deputado André Ventura de Chega e o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Os restantes deputados de vários grupos parlamentares, do PS, do PSD, do CDS-PP, do PAN e a senhora deputada Cristina Rodrigues. E, portanto, foi aprovada esta renovação da declaração do estado de emergência. Vamos, pois, passar ao próximo ponto, um terceiro ponto sem tempos, que determina a cessação de vigência de decretos-leis publicados entre o ano de 86 e 91. E, sendo assim, passamos ao quarto ponto, que é a proposta de lei do Governo 79/14, que prorroga a isenção de imposto sobre o valor acrescentado para as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens necessários para combater os efeitos da pandemia da doença Covid-19. E para apresentar esta proposta de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a presente proposta de lei vem na decorrência da aprovação que fizemos da Lei nº 13/2020, que, de acordo com a autorização da Comissão Europeia, permite que na importação relativamente a bens necessários para combater os efeitos do surto de Covid, as instituições públicas e as instituições sem fins lucrativos ou instituições científicas e de ensino superior possam gozar da isenção do IVA. Quando fizemos a transposição desta decisão da Comissão Europeia para o direito interno, optámos por estender, não apenas, estender das importações para aquilo que são as aquisições intracomunitárias e também para as transmissões internas, mantendo então um quadro de plena concorrência. Essa isenção foi, entretanto, prorrogada pela Comissão Europeia até ao dia 31 de abril deste ano e, terminando essa isenção no dia 31 de abril, a Comissão Europeia já iniciou o procedimento de prorrogação até ao dia 31 de dezembro de 2021 e a nossa expectativa é que a aprovação final dessa prorrogação esteja pelos próximos dias. O Governo traz já a proposta de lei de forma a garantir a confiança, a estabilidade e a segurança jurídica aos operadores económicos, no sentido de que se mantenha essa isenção de IVA, tanto nas importações como, repito, nas aquisições intracomunitárias e também nas transmissões internas dos bens necessários ao combate ao Covid, adquiridos quer por instituições públicas, quer por instituições de ensino superior, instituições científicas e instituições sem fins lucrativos. Fico à disposição das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada do PSD, Lina Lopes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais. A 30 de abril do ano passado discutimos, nesta sede, a Lei 13/2020, a qual contemplava duas vertentes. A primeira, referente ao artigo 2º, isenção de IVA, nas transmissões e aquisições intercomunitárias de bens necessários para o combate à Covid-19 e destinados à distribuição gratuita a pessoas infectadas por Covid-19 ou expostas a esse risco, ou que participem na luta contra o Covid-19, ou tratamento de pessoas afetadas por Covid-19 ou na sua prevenção, os quais sejam adquiridos por Estado, regiões autónomas, autarquias locais, bem como qualquer dos seus serviços, estabelecimentos e organismos. Estabelecimentos de saúde, determinadas entidades com fins lucrativos ou filantrópicos, determinadas instituições científicas e de ensino superior. E a segunda, referente ao artigo 3º, que se refere à taxa reduzida do IVA, aplicável às máscaras de proteção respiratória e ao gel desinfetante cutâneo. Como sabemos, e o Sr. Secretário de Estado voltou a referir, que estas medidas querem isenção do IVA nas transmissões e aquisições intercomunitárias, quer a taxa reduzida do IVA nas transmissões de máscaras e gel, que vigoravam apenas até 30 de abril, isto é, até ao final deste mês. A proposta de lei aqui em discussão, a PPL 79-14, propõe a prorrogação de ambas até ao final de 2021, isto é, até 31 de dezembro de 2021. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, a prorrogação da isenção do IVA nas transmissões e aquisições intercomunitárias fica dependente de novo alargamento do período de aplicação da decisão da União Europeia 2020-491, de 3 de abril de 2020. E que alude o Governo. Pergunto desta forma ao Governo. O novo alargamento do período de aplicação desta decisão, agora em apreço, encontra-se devidamente autorizado? Faço esta pergunta porque aparentemente não se encontra publicado no Jornal Oficial da União Europeia. Então, caso não tenha sido aprovado, como se propõe o Governo fazê-lo? Senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do PSD irá acompanhar esta proposta de lei e a sua prorrogação até ao dia 31 de dezembro deste ano. No entanto, não podemos deixar de lamentar que o Governo não tenha acompanhado também esta Câmara quando a aprovação dos apoios sociais extraordinários tiveram o apoio de todos os grupos parlamentares, com a única exceção do Partido Socialista. Volto a repetir, com a única exceção do Partido Socialista. Na altura, o grupo parlamentar do PSD, nomeadamente o líder parlamentar deputado Adão Silva, chamou a atenção e cito: "O país vive uma hora extrema de grande delicadeza e é necessário encontrar soluções boas e integradoras para as famílias, empresários e trabalhadores." Senhoras e senhores deputados, há dois dias atrás, no dia 12 de abril, na passada segunda-feira, fomos confrontados com um estudo realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Pobreza em Portugal, Trajetos e Cotidianos, que descreve um país adiado e empobrecido. Um quinto da população portuguesa, volto a repetir, um quinto da população portuguesa é pobre. Um em cada três pobres tem emprego estável, tem emprego, mas é pobre. Isto é, temos empregos com salários de pobreza. Por outro lado, quase 50% dos desempregados estão em situação de pobreza. A taxa de pobreza infantil é persistentemente a mais elevada do que a própria taxa global. Os agregados onde existem crianças são aquelas em que a taxa de pobreza é mais elevada. Portanto, não é só a geração atual, sofre com a pobreza, como a mesma está já a marcar a existência das próximas gerações. Senhoras e senhores deputados, a crise social provocada pelo Covid-19, o elevado grau de incerteza e desorientação que resultou da intensidade e duração da pandemia, teve, por consequência, o aumento de pobreza e do risco de ingresso ou reingresso nesta situação para os mais vulneráveis e desprotegidos. Esta Câmara tinha razão quando a aprovação dos apoios sociais extraordinários. Os dados da pobreza falam por si, disse.
Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Tem, na sequência desta intervenção, a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta que o Governo traz à Assembleia da República é, como foi explicado pelo Sr. Secretário de Estado, uma prorrogação de algo que, na verdade, discutimos aqui há poucas semanas atrás. E, efetivamente, olhando para a evolução da pandemia, parece-nos que nós vamos ter largos meses de pandemia ainda pela frente e, portanto, medidas que possam, de alguma forma, agilizar, facilitar a compra, a aquisição, a transmissão de equipamentos de proteção individual, de equipamentos para fazer o diagnóstico, etc. Enfim, acompanharemos, como já acompanhamos no passado, propostas semelhantes. Agora, tanto a União Europeia como o Governo português não poderá ignorar uma questão que a nós nos parece evidente, que é, neste momento, o grande problema é o acesso à vacina. E não é, obviamente, com uma isenção de IVA que o acesso à vacina se vai resolver, porque o problema não está tanto na tributação da vacina, está na produção da vacina. E esse é que é um grande problema neste momento. É claro que estas medidas, apesar de acompanhar, enfim, não resolverão o grande problema. Era importante, aliás, que a União Europeia e que o próprio Governo português tomassem uma posição mais clara, pelo menos, na autêntica guerra comercial a que estamos a assistir neste momento entre a indústria farmacêutica a tentar anular outros concorrentes e a tentar, de alguma forma, criar um monopólio na produção de vacinas, resistindo ao levantamento das patentes, resistindo à partilha da informação, resistindo à partilha de tecnologia, para estrangular a produção e, portanto, manter os preços lá em cima e manter a mais-valia das farmacêuticas, que é isso que realmente neste momento é o problema. Sobre isso, a União Europeia e o próprio Governo português tiveram um comportamento lamentável na reunião da Organização Mundial do Comércio, ao não estar do lado dos vários países que defendiam o levantamento das patentes e, portanto, sem tomar essa posição mais corajosa, enfim, por mais isenções de IVA que possam trazer à Assembleia da República no que toca a equipamentos de proteção individual, no que toca a testes, diagnóstico, etc. Enfim, o